pessoal, bem-vindo a mais um podcast. Meu nome é Paulo Santana e ao meu lado está meu grande amigo, companheiro de todas as jornadas, Alexandre Prado. Boa noite, Alexandre.
Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que têm nos acompanhado aí nessa jornada do podcast que a gente começou há pouco tempo. E a gente vai trazer algumas novidades do mercado aí que está surgindo, com a possibilidade do Windows 8, novidades de hardware, novidades de notebooks, ultrabooks que estão surgindo e também de tablets. Espero que o pessoal que tem acompanhado a gente goste do que a gente preparou aí para hoje.
Legal, podcasts que estão sendo bem comentados, tenho recebido e-mails, comentários até no próprio site paulosantana.com, Alexandre divulgou no site dele também, e continue mandando as suas dicas, sugestões, críticas para que a gente possa melhorar. E a gente tem sempre recebido convidados, né? Essa semana a gente não conseguiu, né, devido à correria aí de todos, a gente ia gravar ontem, acabou não conseguindo, na verdade antes ontem, né, aí passamos para ontem e só conseguimos hoje, enfim. Mas semana que vem já deve ter um convidado, provavelmente vai ser o MVP Lead, né, Alexandre?
Isso, provavelmente vai ser o JP Clemente, aí ele vai trazer algumas novidades aí e falar um pouco também sobre o programa MVP. Algumas pessoas têm muita curiosidade para saber como é o programa, para saber como se fala no MVP, e possivelmente o JP vai trazer algumas novidades aí para todo mundo saber como é que funciona o programa MVP.
Legal.
Que com certeza é algo que não apenas uma iniciativa muito boa da Microsoft, mas também é algo que reúne pessoas com profunda vontade de disponibilizar conhecimento, assim como nós fazemos, assim como o Paulo faz e continua fazendo, e muitos outros aí têm feito durante vários anos aí.
Legal. Realmente muitas pessoas ainda têm dúvida a respeito do programa e vai ser bem interessante a gente ter o JP com a gente nesse podcast especial para falar sobre o programa MVP da Microsoft. Legal. A gente teve devido à proximidade do lançamento da versão final do Windows 8 para o consumidor final, né? A gente resolveu fazer esse podcast especial sobre o Windows 8, né? Já falar, Alexandre já adiantou sobre alguns equipamentos que já vão vir com o Windows 8 instalado. A gente vai falar também a respeito de algumas funcionalidades do sistema e, para finalizar, capacitação, né, as certificações que vão ser disponibilizadas pela Microsoft focadas em Windows 8. Beleza? Então vamos lá, seguindo com a nossa pauta. Antes de falar do Windows 8, uma notícia interessante que saiu essa semana na imprensa aí mundial, né, gerente de produção da Microsoft, Peter Bobek, anunciou, na verdade confirmou os rumores que existiam a respeito, e ano que vem nós teremos o lançamento do pacote Office 2013, né, Alexandre? E haverão versões para iOS, né, da Apple, sistema operacional que roda nos tablets e no iPhone da Apple, no iPad e no iPhone, e também para Android. Tá? É sem dúvida um anúncio importante, né? Pacote Office que já existia, já existe há muitos anos para a plataforma Apple, mas para o macOS, né? E agora vai existir também para a plataforma iOS, também da Apple, e para a plataforma Android da Google. É isso, Alexandre?
Isso. Já tem uma versão preview, né, do Office 2013, e agora com a confirmação ficou mais claro a proximidade do lançamento, e com certeza vai trazer bastante inovações. O pessoal que está acostumado com, que já viu algumas telas do Windows 8, por exemplo, vai ver que tem uma correlação muito grande do Windows 8 com o novo padrão do Office 2013.
Legal. A previsão de lançamento do Office 2013 para a empresa já disponibilizar em dezembro desse ano, tá? Parece que a Microsoft em dezembro desse ano já vai disponibilizar para empresas, tá? Ainda provavelmente ainda vai ter uma confirmação disso, mas é o que saiu na imprensa. E o lançamento para o mercado consumidor está previsto para o final de fevereiro de 2013, tá? Então está bem próximo aí o lançamento do novo pacote Office aí da Microsoft. Legal? Mais notícias, agora vamos falar um pouquinho de Windows 8, né, Alexandre?
Isso, vamos falar um pouquinho do Windows 8, vamos falar das novidades que estão surgindo aí.
Beleza, próxima notícia nossa aí.
Bem, falar sobre os tablets que estão surgindo, né? A Lenovo anunciou o modelo híbrido de tablet e notebook com Windows RT. Para quem não sabe, o Windows RT é uma versão do Windows voltada para a arquitetura ARM, né? E nessa versão ele já inclui o pacote Office Home Student 2013 pré-instalado. Então a gente tem alguns modelos aí, algumas empresas surgindo com modelos de tablets e notebooks, e Lenovo, Acer, Samsung, são alguns que estão próximos de lançar seus dispositivos.
Legal. Na verdade, todos os grandes fabricantes já praticamente anunciaram, né, com a proximidade aí do lançamento, né, dia 26 de outubro,
Isso.
já anunciaram modelos, né, hoje a gente está no dia 11, né, já anunciaram modelos que vão vir com o Windows 8, né. Esse modelo que o Alexandre falou vai se chamar IdeaTab Lynx, né, que vai vir com processador Intel Atom Dual Core, uma tela de 11,6 polegadas. Produto bem interessante, vai fazer parte dessa nova categoria de produtos chamados híbridos, né? Quer falar um pouco, Alexandre, sobre o que seria isso?
O modelo híbrido não é algo novo. Antigamente nós tínhamos alguns tablets, né? Não tinham essa função, essa arquitetura que tem hoje, por exemplo, o Windows 8, com modelo de interface mais atual, era utilizado com canetas, né? Nós tínhamos canetas assim como a gente tinha antigamente os Pocket PCs, os dispositivos com caneta, era algo que funcionava com uma caneta. Então, não era algo tão fácil de ser utilizado. A tela girava. Esse modelo já é uma versão com chipset, com chip quadro-core da NVIDIA, né? Especificamente esse IdeaPad IOH11, ele tem um chip, perdão, quadro-core NVIDIA Tegra 2, vem com 2 GB de memória DDR3 e pode vir de 32 a 64 GB de armazenamento, né, com suporte a multi-torque. Então, a bateria desse equipamento tem uma autonomia muito boa, podendo chegar até 13 horas de uso contínuo. Que, como é um equipamento voltado para consumo mesmo, né, para consumerização, é algo que precisa ter uma autonomia muito grande, né? E os irmãos dele, o irmão dele, né, que é o IdeaPad Yoga 13, ele é um produto também semelhante, com a tela um pouco maior, né? Essa é uma tela de 11 e o Yoga 13 é uma tela um pouco maior de 13 polegadas. Então, a gente também tem outros modelos aí da Acer, né, que está surgindo também no mercado. Tem um modelo aí da Acer chamado Acer Icona W510. Atualmente tem o modelo W500 com Windows 7. E a Acer está lançando também, além desse W510, está lançando o W700, que são equipamentos, teoricamente, um pouco mais barato, né, mas com alto desempenho também.
Legal. A Samsung também anunciou um modelo, né? Ainda não tem o nome final do produto, que ainda é aquelas versões de teste, mas um produto bem interessante, que ele vai vir já vai ser um tablet, né? Vai vir acompanhado também com teclado sem fio, né? E vai vir com uma dock, né, que na verdade vai transformar o tablet em um monitor, né? Então você vai ser um pouquinho diferente desse conceito, até dessas imagens que a gente tem visto, desses equipamentos híbridos, que você, como o Alexandre falou, você está com um tablet na mão, aquele é um tablet. Se você plugar um teclado, ele vira um notebook. Ou, dependendo da tela, vira um netbook, né? Digamos assim. Esse da Samsung, na verdade, ele vem com uma dock station, né? E com uma caneta também, com uma caneta. E um produto, sem dúvida, muito, muito interessante, porque com as imagens, né? Depois a gente posta os links, né? As imagens que a gente tem aqui, ele se transforma, na verdade, num computador pequeno. Não, vocês vão ver, não é como um notebook, né? Você tem uma dock, pluga o tablet nessa dock, né? Ele vira um monitor, né? E aí você vai ter o teclado, vai vir com uma caneta também, até porque, obviamente, é um tablet, é touchpad. É um produto bem interessante da Samsung também.
A Fujitsu também está lançando um tablet e também o Ultrabook com o Windows 8. E a HP também tem o seu Elite Pad, que também tem o mesmo dispositivo que o Paulo acabou de falar, né? Ele vem com uma caneta também. Então são dispositivos que estão surgindo aí no mercado e com o lançamento do Windows 8 pode ter certeza que vai ter muitas novidades aí com matéria
De gadget,
de gadget, de dispositivos para consumo mesmo, né?
né? Ah, a Logitech já anunciou, falando em gadgets, já anunciou que vai lançar mouse e touchpad para o Windows 8, né? Já anunciou três dispositivos que vão auxiliar aí na navegação no novo sistema operacional Windows 8. Dois mouses e um trackpad, que possuem corpos sensíveis ao toque. E aí facilitando assim na interação com essa interface nova, né? Então, agora vai ser com a proximidade do lançamento o que mais vai ter é o lançamento de gadgets e novidades a respeito do novo sistema operacional, né?
Legal, isso é importante, que ter dispositivos que auxiliem a navegação e auxiliem o uso é realmente muito importante. Né? Assim como também ter equipamentos voltados para tablets. Por exemplo, a Intel está lançando novas especificações de processadores, né, para tablets com Windows 8. Então, é importante ter um equipamento já direcionado para o uso do sistema operacional que está surgindo. Não que outros equipamentos não possam utilizar. De outra vez eu já falei que eu tenho um desktop funcionando com o Windows 8 e está respondendo bem. Então, mas para quem quer realmente equipamentos mais novos, tem bastante novidade surgindo aí também.
Pois é, seguindo disso que o Alexandre falou, a Intel ela define padrões para que os fabricantes, na verdade, desenvolvam seus produtos em cima de uma arquitetura padronizada, né? Para não ficar aquela coisa de cada fabricante tentar inventar a roda, né? Então, assim como a gente tinha na tecnologia sem trino, né? E entre outras, a Intel também anunciou as especificações com relação aos tablets com Windows 8. Então, nesse anúncio que foi feito no IDF, no Intel Developer Forum, foi dito que os processadores de codinome Clover Trail equiparar os tablets, né, com Windows 8. E esses processadores mobile terão frequência de 1,8 GHz, serão dual core e poderão trazer ou não tecnologias utilizadas atualmente, presentes no, nos atuais processadores Core i5 e i7, como Hyperthreading, enfim, e por aí vai, né? E seguindo com essas especificações da Intel, né, os tablets possuirão conexão 3G e 4G e bateria com pelo menos 9 horas de duração, né? Então, provavelmente vai vir, esses tablets vão vir com aquele selinho da Intel, né, com algum nome que eles vão dar, né, Alexandre? Para seguir os padrões dela. Beleza. Continuando falando sobre o Windows 8, um recurso bem interessante, né, Alexandre? É o Windows to Go, né?
O Windows to Go é um novo recurso, né, voltado para no Windows 8, né, que permite que os usuários utilizem dispositivos externos USB, né, para dar início, né, ao Windows, né, ou seja, você consegue dar partida no Windows com unidades do Windows Ele não foi, na verdade, não é um sistema operacional dentro de pendrive, mas ele foi feito para simular, né, algumas situações. Nós conseguimos executar um sistema operacional dentro desse USB, desse dispositivo USB, né? Oferece suporte para vários cenários alternativos ao trabalho. Imagina você carregar um sistema operacional dentro de um pendrive e ele não tem algumas funcionalidades específicas como o próprio sistema operacional nativo tem. Por exemplo, se você estiver utilizando um pendrive com uma tecnologia voltada para o Windows, você não vai poder hibernar e nem suspender o sistema, os discos internos ficam offline para garantir a segurança, né? Não, o TPM, né, que é o chip de criptografia da unidade BitLocker, não pode ser usado. A instalação do botão de comando não está disponível e mais algumas outras opções como recuperação do sistema. Então, foge um pouco daquela situação de Live CD, que era um sistema operacional dentro do CD, e ali você tinha uma série de funcionalidades, utilizava até mesmo o hardware. Esse caso do Xubu é para iniciar, digamos que você não tem um sistema operacional no HD, você quer iniciar utilizando o seu Windows 8, fazer uma apresentação. É muito bom. No nosso próximo evento, no ciclo de palestra da NSI, nós vamos fazer algumas demonstrações com os dispositivos do Windows 2.
Legal. Na verdade, é um recurso bem interessante, né? Até pelo fato do usuário poder transportar em um dispositivo USB a sua experiência de trabalho, a sua área de trabalho, né? Como o Alexandre falou, tem as suas limitações, mas já é um avanço considerável você poder levar o seu Windows, a sua área de trabalho, a sua experiência, carregar com você em um dispositivo e plugar em algum computador que não precisa nem ter sistema operacional instalado. Então, que fique isso bem claro, né?
E assim, é um recurso bastante útil para algumas empresas que, né, por exemplo, algumas pessoas já perguntaram, então eu não preciso mais ter o meu HD, não. Não é por aí. É um recurso novo, né, para empresas. O que acontece? A grande preocupação das empresas é manter segurança. Então, se você tiver o Windows, um pendrive ali com o Windows instalado, você consegue fazer diversas atividades dentro daquele seu sistema operacional, mantendo uma segurança enorme. Tem que se observar alguns requisitos, mas acredite, é uma ferramenta muito boa e muito importante. E só lembrando também que o Windows 2 ele não é suportado no, nos dispositivos ARM.
E outras informações interessantes, para você utilizar esse recurso, a primeira coisa, você tem que ter um USB, um pendrive USB 3.0, né, que até hoje a Microsoft só certificou modelos da Kingston e modelos da SuperTenant, tá? Então, não é, eu tenho um pendrive aqui enfim, de 4 GB e tal, não, não é assim. Nós recebemos aqui um modelo, eu e Alexandre, por acaso, nós recebemos da própria Microsoft um modelo de 32 GB, né? A gente da Kingston, modelo DT Ultimate, né? E ele é certificado, ele na verdade, a gente recebeu ele com uma imagem do Windows 8 embarcada nele, né?
Essa imagem aí que o Paulo está falando, ela na primeira inicialização do computador, o Windows Google vai detectar todo o hardware do computador, né, instalando os drivers e tudo mais, e fazendo isso, permitindo que a gente possa alternar entre um dispositivo e outro. Ele faz uma checagem dos drivers. Então, quem tiver interesse, a gente vai estar falando mais aí futuramente aí no site da gente, no Teclado Week, no evento também que a gente está preparando no ciclo de palestra da NSI, a gente vai estar falando um pouco mais sobre o Google.
Exatamente. E só para finalizar a respeito desse recurso bastante interessante, Além de você possuir, ter que possuir um dispositivo USB, um pendrive, que seja certificado pela Microsoft para utilização desse recurso, né? Como eu falei, repetindo, somente modelos até hoje da Kingston e da SuperTalent, que não é tão conhecido no Brasil, esse fabricante de hardware. Mas nos Estados Unidos é um dos grandes fabricantes de memória, enfim. Tá. Você precisa ter uma máquina para você gerar, né, essa imagem, uma máquina com Windows 8 Enterprise. Tá? Então não adianta você ter um Windows 8 nas versões mais simples, que não vai adiantar. Tem que ser um Windows 8 Enterprise, como vocês podem ver, e o Alexandre já comentou, é um recurso mais focado realmente para empresas, né, para o funcionário, o usuário ter uma mobilidade maior, levar a sua experiência de trabalho para onde ele for e utilizar em qualquer micro, né? E aí existe um procedimento para criação da imagem, enfim, como o Alexandre falou, tem na Tantec NetWeek. E além disso, nós vamos programar para o ciclo de palestra gerência uma palestra sobre o Windows 8 em breve. Vocês vão estar sabendo, a gente vai anunciar a data. Legal? Bom, Alexandre, vamos falar agora a respeito das certificações do Windows 8?
Vamos sim, vamos falar do caminho para a certificação no Windows 8.
É.
Quer falar?
Pode tocar, pode tocar.
Nós temos hoje, nós temos três exames. O exame 687, que é o configurado no Windows 8, é o primeiro passo para tirar a certificação MCSA, né, Microsoft Certified Solutions Associate. E tem um exame meio que é. Que o exame 686, que é gerenciando e mantendo o Windows 8. Esses dois exames, eles conjuntamente, a gente se torna, fazendo essas duas provas e sendo aprovado, você consegue a certificação Microsoft Certified Solution Associate. O 687 é o mais básico e o 688 é o mais avançado. Para quem já tem as carreiras de certificação em CITP, Enterprise Desktop Administrator ou Enterprise Desktop Support Technician, ou ainda o MCSA, que é o Solution Associate do Windows 7, fazendo uma única prova, que é a 689, você consegue atualizar o seu conhecimento para o MCSA do Windows 8. Em breve a gente vai ter mais novidades aí sobre essas certificações aí. No Tecnet Brasil vai ter, com certeza vão aparecer material para estudo dessas certificações. Então aguardem aí após o lançamento do Windows, possivelmente vai aparecer muita novidade aí para o pessoal que está se preparando e que deseja se manter atualizado com essas certificações.
Sem dúvida, ao mesmo tempo que existe toda uma expectativa a respeito do lançamento do Windows 8, de tudo que envolve o lançamento, nós profissionais de suporte e infra temos que nos preparar para receber o um novo sistema, nos prepara tecnicamente e também é interessante, até para o mercado exige esse tipo de coisa, se capacitar e fazer certificações correspondentes. Óbvio, conhecimento prático é inigualável, né? Agora é muito melhor quando você une o conhecimento prático com as credenciais existentes que você possa colocar no seu currículo. Então fica aí a dica. A gente sempre, eu e o Alexandre, a gente sempre recomenda que façam as certificações, até porque as nossas histórias se confundem com o programa de certificação da Microsoft. Então, óbvio, existem casos aí de situações em que profissionais têm N certificações e na hora prática não conseguem comprovar tudo aquilo que ele tem no currículo. Mas, em linhas gerais, o mercado aceita, o mercado exige em algumas situações, né? Principalmente se você for trabalhar em alguma empresa parceira, né? Da Microsoft e tal. Então, fica a recomendação de sempre fazer certificação, e para o Windows 8 não é diferente, está vindo aí, né? E a gente tem que se capacitar e se preparar, porque a partir de 26 de outubro, os equipamentos, micros, desktops, tablets, equipamentos híbridos, vão vir equipados com um novo sistema. Então é importante a gente estar preparado até para poder prestar um serviço de boa qualidade. Não é isso, Alexandre?
Isso, também só lembrando também que, como o Windows, a gente está falando de O Windows 8 também tem, o Windows 7 também tem alguma, também tem as suas certificações, o Windows Server 2012 também tem as suas certificações, e também já tem bastante material disponível no próprio TechNet Brasil. Quem quiser procurar já tem lá, quem tiver certificações de MCATP e estiver procurando se atualizar também tem bastante material lá e terão novos. E o Windows 8 é só aguardar que com certeza vai aparecer muita coisa aí interessante para as provas do Windows 8, né?
Na verdade, Alexandre, como eu já falei, é quase que uma obrigação nossa a gente se preparar, né? Porque a partir de 26 de outubro está aí, já está em cima e todo equipamento vai vir com o 28. Então, quem trabalha como técnico, quem trabalha em empresa, quem presta consultoria por conta própria, quem é autônomo, tem que estar preparado, porque vai vir uma avalanche aí. Todo equipamento que for comprado vai vir com o um novo sistema.
Exatamente. E é como você falou, né? O mercado pede certificações. Então, é de suma importância que todos possam, pelo menos, se atualizar e manter esse conhecimento aí. Não apenas com o Windows 8, mas também com outros sistemas, com outros sistemas operacionais, com outros produtos da linha Microsoft e outros players também. Então, se você tem alguma ideia de manter um nível de conhecimento pleno aí de certificações, o ideal é que você consiga manter sempre atualizado o seu nível de conhecimento.
Sem dúvida alguma. A gente vai programar então esse evento, essa palestra, primeira, né? Primeira de algumas que a gente deve fazer, né? Até o final do ano não serão tantas, mas já no que vem também a gente vai fazer. A gente espera tentar conseguir aí um device, aí um tablet desses para poder fazer as demonstrações ao vivo. Vamos ver, não é uma promessa, mas a gente vai tentar. A gente já conseguiu junto à Microsoft, na verdade, conseguimos não, eles mesmos nos ofereceram esse USB 3.0 para que a gente possa demonstrar o Windows to Go. Já é uma coisa interessante para se ver na palestra, né? E o Windows 8 tem uma série de outros recursos interessantes que a gente vai estar demonstrando, próprio Hyper-V, a nova interface, que gera polêmicas, mas enfim, que a gente tem que se acostumar. Mas enfim, a gente vai estar programando a palestra e a gente vai estar avisando, nos nossos canais, tá? Seguindo com relação a palestras, nós realizamos no último dia 3 de outubro a palestra sobre o Windows Server 2012, uma visão geral, né? Foi realizado também na NSE Training aqui no Rio de Janeiro, fez parte do ciclo de palestras deles, foi bem legal, foi bem interessante, né, Alexandre?
Foi bacana. Voltamos agora com o ciclo de palestra. Essa palestra agora, essa palestra que nós apresentamos agora, nós falamos sobre o Windows Server 2012. Já temos aí a ideia do nosso próximo evento, como a gente está falando do Windows 8. E teremos outros aí com outros temas também e com temas específicos de cada um desses soluções que estão aparecendo, esses sistemas operacionais que estão aparecendo. Possivelmente também nós vamos ter a parceria aí de novo do Igor presente nos
Isso,
eventos também,
exatamente, eu ia comentar isso.
do professor André Luiz também.
Isso.
E, enfim, voltando à nossa corrida aí com o ciclo de palestras. Em paralelo, a gente também tem outros eventos ocorrendo, como o Microsoft, o MVP IT Showcase, onde mais de 15 profissionais entre MVPs, MCTs, MSPs, falando a cada semana, três sessões acontecendo aí. O Paulo está palestrando, eu também, tem Leandro Carvalho, Rubem Marinho, José Vidal esteve até conosco aqui, vários outros aí palestrando com a gente aí. São sessões online, né, o formato de webcast. E tem mais aí, até dezembro serão mais de 45 sessões apresentando, e vai ter mais sessões aí aparecendo nos próximos dias.
Sem
Então,
dúvida.
quem quiser saber mais sobre os eventos aí, basta ficar conectado aí nos nossos sites aí, Twitter, Facebook, que a gente tem muita novidade para apresentar aí pro pessoal.
Pô, e só tema interessante, né? Que tá nessa série MVP IT Showcase, né? Que é Windows Server 2008, 2012, Hyper-V 3.0, Exchange, 10, Exchange 13, AD, PowerShell, System Center, Private Cloud, por aí vai. Windows 8, Interop, certificação, enfim, muita coisa interessante, profissionais de renome do mercado, pessoal que você já conhece, quem acompanha, né, a comunidade Microsoft, é pessoal que já está sempre realizando atividades, né. Tive o prazer de fazer a palestra logo no início dessa série, né? Se eu não me engano, foi até a primeira, não foi, Alexandre? Acho que foi a primeira palestra,
não
foi?
Não, foi a segunda.
Foi a segunda. A primeira foi do Leandro, né? Isso.
A primeira foi o Leandro e
minha. Isso, legal, legal. E tem uma outra palestra minha do Alexandre no dia, se eu não me engano, dia 3 de novembro, a confirmar. Tá? Então acompanha, a gente vai estar divulgando. Tem um site, né? Um site dessa série MVP IT Showcast, né? Que é o site mvpitshowcast.wordpress.com, tá? Eu vou colocar já tem nos nossos blogs, mas quando nós postarmos o podcast, a gente publica lá também o link para o site do evento, né? E também tem evento do amigo nosso da Microsoft, né, Alexandre?
É, tem no dia 24 e dia 25 nós vamos ter a presença do nosso amigo Rodrigo Dias, que vai estar aqui no Rio falando sobre TI verde, sobre consumerização. O Rodrigo além de ser um amigo, um profissional altamente reconhecido, ele hoje é IT Manager, ele cuida da área de infraestrutura da Microsoft Brasil. Ele é uma das pessoas que é responsável pela infraestrutura da Microsoft no Brasil. Vai ter muita novidade. No dia 24, se não me engano, acho que é dia 24 mesmo, ele vai estar palestrando na faculdade CCA, no Meyer. E dia 25 ele vai estar na internet palestrando também.
São duas palestras?
Serão dois dias. Ele vai ficar dois dias aqui no Rio. Muito e legal. A gente vai...
Tá apoiando
lá e ajudando lá no
computador. Marcar nossa presença lá. E é legal, interessante, para que muita gente deve se perguntar, poxa, mas como é que é a área de TI da Microsoft, né? Como que é gerenciado, enfim, a implementação de produtos, né? Então, não perca uma grande oportunidade de conhecer também, além dos temas que o Rodrigo vai apresentar, sem dúvida alguma ele vai abrir para perguntas. Quem tiver dúvidas a respeito de como gerenciar a TI da Microsoft, como é feito esse gerenciamento, está aí uma grande oportunidade, né?
E o Rodrigo é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, assim como vários outros, e ele vai trazer bastante coisa aí, bastante novidades sobre TI verde, né, sobre o conceito de TI verde e também de consumerização. Então,
está sempre com a gente.
Está sempre com a gente e em breve a gente vai estar disponibilizando o link para esses eventos aí. Nesse mesmo dia, além do Paulo, eu e o Rodrigo, vamos ter também a presença do professor André Luiz, que aniversário antes de ontem, né, que fez aniversário dia 10. Opa. E também do Igor Humberto também, que é nosso amigo aí, que está sempre com a gente.
Legal, legal. Estaremos lá, vamos marcar a presença sem dúvida. Já tem os links de inscrição ou não?
Não. Essa semana agora a gente já vai ter todos os links disponibilizados. Mas na verdade, no CIA, basicamente, aquele que estiver interessado é só entrar em contato comigo, até mesmo com você, a gente dá um jeito de encaixar essas pessoas lá na palestra do Rodrigo.
Legal, beleza. A ideia era essa, falar um pouquinho sobre o Windows 8, né? Hoje nós não recebemos, foi um podcast, digamos, entre aspas, normal, não recebemos nenhum convidado, e a gente procurou abordar mais o Windows 8, que está chegando o lançamento, enfim. Como eu falei no início, mandem suas dicas, sugestões, críticas, reclamações, enfim, são bem-vindos e que a gente vai melhorando. Eu tenho recebido bons feedbacks, então estamos indo bem, Alexandre.
É, isso é importante. E, como o Paulo falou, se tiver dúvida, quer sugerir alguma coisa, tem alguma crítica para fazer, nós estamos aí disponíveis.
Sugestão de convidado.
Sugestão de convidado, ou até mesmo...
Se quiser participar também,
quiser mandar suas perguntas aí, fiquem à vontade, basta entrar em contato com a gente aí, que nós vamos ter o maior prazer de trocar essas ideias aí com todo mundo.
Legal, só deixar os contatos no Twitter, amigo meu, arroba Paulo underline Santana, com dois N's, Ana com dois N's, arroba Paulo underline Santana, e o do Alexandre, arroba Alexandre Prado. Falou? Alexandre, grande abraço, valeu, até a próxima, boa semana.
É, pessoal, um abraço a todos e aguardamos vocês no próximo podcast aí. Manifestações, nós temos o maior prazer de passar informações para todos vocês. Um abraço a todos.
Falou, pessoal, até a próxima.
Um abraço.